E as temperaturas baixas, né, indicam que justamente estamos no inverno, época do ano em que as gripes, dores de garganta, alergias costumam ser mais comuns, né? E muitas pessoas acabam optando pela automedicação ao invés de consultar um especialista. Mas quais são os riscos que essa prática pode trazer para a nossa saúde? Para saber mais sobre esse assunto, eu já estou na linha com o professor do curso de farmácia da UCS e doutor em ciências farmacêuticas, Leandro Tasso. Muito bom dia, doutor Leandro. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão importante e interessante, principalmente nessa época do ano, né, que aumenta muito aí os casos de automedicação na população.
Pois é, doutor Leandro, é justamente um assunto em que precisamos discutir, né? Porque o ato de tomar remédios por conta própria, né, sem orientação médica, infelizmente é muito comum, né? Mas a automedicação, muitas vezes, que é vista como uma solução para o alívio imediato, né, de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina, né? Então, você pode falar justamente a respeito de quais são os prejuízos que a automedicação pode trazer para a saúde?
Perfeito. Esse é um assunto que permeia, né, durante todo o ano, mas nessa época ele se torna mais importante a gente falar sobre isso, porque o número de casos aumenta muito, né? A automedicação, ela é uma prática já enraizada aqui na nossa sociedade, no Brasil, né? É uma prática de risco, assim dizer. As pessoas utilizam medicamentos por conta própria e muitas vezes desconhecem as consequências, porque o que se busca é justamente um alívio imediato, né, dos sintomas que estão apresentando, mas tem muitos perigos ocultos por trás da decisão de se automedicar, né, isso pode trazer consequências extremamente graves. Quando o indivíduo, ele decide usar medicamentos por conta própria, ele, na verdade, está também fazendo um autodiagnóstico, porque ele vai fazer a escolha do medicamento baseado naquilo que ele julga ser importante, né, os sintomas que ele está apresentando. Então, se alguém decide se automedicar, não é apenas a escolha que ele vai fazer por um ou outro medicamento, qual medicamento ele vai tomar, mas ele vai ter que escolher a dose que ele vai tomar. Ele vai ter que avaliar de quanto em quanto tempo ele vai ter que tomar o medicamento. Ele vai ter que avaliar por quanto tempo ele vai precisar tomar o medicamento. Ele vai ter que avaliar se ele precisa realmente daquele medicamento. Então, o ato de se medicar é um ato complexo. E será que esse indivíduo, ele tem condições de responder a todas essas perguntas e fazer uma escolha adequada do medicamento? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa considerar, porque não é isento de risco. Quando a gente assume o risco, a decisão de tomar o medicamento, a gente precisa estar consciente que consequências poderão advir e poderão ser bastante graves, né? Então, isso é importante de nós considerarmos. Em relação aos perigos, são muitos os perigos que pode trazer a automedicação, né? Perigos ocultos. Então, os pacientes podem desenvolver reações não esperadas, reações alérgicas, eles podem desenvolver uma resistência às substâncias que estão utilizando, principalmente quando se emprega os antibióticos, né? É muito utilizado também nessa época do ano. Significa que na próxima vez que ele for utilizar aquele medicamento, ele pode não fazer o efeito esperado. Mas um dos principais riscos da automedicação, sem dúvida, é a intoxicação, né? Os pacientes utilizam muitos analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. Isso representa uma das classes hoje de medicamentos que mais intoxicam. Outro problema é quando o paciente decide fazer uso do medicamento e ele já tem um outro medicamento em uso. Então, pode correr uma interação medicamentosa. Isso é um risco muito importante de se considerar. O alívio dos sintomas, quando a gente busca utilizar um medicamento, ele pode mascarar um diagnóstico correto de uma doença também. Então, a gente pode perder a chance de fazer, né, ao consultar, então, o profissional, o médico, por exemplo, ele pode perder a chance de fazer o diagnóstico adequado, porque os sintomas já foram suprimidos com aquele uso inicial da escolha que o paciente fez utilizar, né? E alguns medicamentos também oferecem risco por causar dependência, né? Então, alguns apresentam chances maiores do paciente de tomar doses erradas ou por um período de tempo não indicado, né? além do que foi prescrito, por exemplo, isso pode deixar o paciente também dependente do uso daquele medicamento. Então, o medicamento, ele não é um brinquedo, né? A população precisa encarar isso. Ele pode ser uma arma e a gente tem que saber realmente como utilizá-lo, porque as consequências muitas vezes podem ser irreparáveis.
Pois
quando a população decide utilizar o medicamento por conta própria, além da utilização, isso pode oferecer um outro grande problema desse mau hábito, né? É de acumular esses medicamentos em casa. Os medicamentos em casa, eles não são tão inofensivos quanto parece. Né? Guardar medicamentos pode favorecer a ingestão de medicamentos fora da validade, após o vencimento. Aqueles vários medicamentos que estão guardados ali podem gerar uma confusão na hora de qual utilizar. Pode acarretar falhas de tratamento, né? Porque esses medicamentos podem ter sido armazenados, guardados no local impróprio. E isto não deveria ser assim, porque ele pode não resultar no efeito que se espera quando for utilizar, né? E ainda, muito, muito importante, a guarda de medicamentos em casa, ela pode representar um grande risco de ingestão acidental pelas crianças. É um tema realmente da automedicação, é bastante relevante, importante, né, da gente trazer à tona aí para a população para realmente se conscientizar, principalmente nessa época do ano.
E até nesse sentido, doutor Leandro, quanto à questão, por exemplo, a pessoa se automedica, né? Quando ela venha realmente a precisar, então, de algum tratamento, né, que seja prescrito pelo médico, essa automedicação que ela costumou fazer pode interferir, então, num tratamento que é indicado?
Sim, isso pode ser visto em diferentes contextos, né? Existem duas coisas importantes. Existe a automedicação, para a gente considerar, e existe o autocuidado, né? O autocuidado é quando o paciente ele pode apresentar sintomas menores, né, de curta duração, e ele pode, né, se já tiver, então, utilizado medicamento, enfim, se tiver um diagnóstico conhecido, para tratar pequenos males, né, sintomas menores, ele pode fazer uso do que a gente chama dos MIP, que são medicamentos isentos de prescrição. E isso faz parte da política do autocuidado, né? Então, para utilizar um medicamento isento de prescrição, esse medicamento é um medicamento conhecidamente com alto perfil de segurança, com alto perfil de eficácia, que tem poucas interações, né, tanto com medicamento quanto com alimentos, que vai utilizar por um período curto, que seja de fácil acesso, de fácil uso pelo paciente, que tenha baixo potencial de toxicidade. Então, pela legislação, esses medicamentos eles são de venda livre. Mas o que a população não pode confundir é a venda livre, ou seja, que não precisa da prescrição, com o consumo livre. O medicamento de venda livre, ele não é de consumo livre. Ele precisa também respeitar as indicações. Então, ele pode apresentar efeitos colaterais da mesma forma. Então, a decisão do autocuidado, ela precisa ser consciente e responsável, porque quando não for feita dessa forma, a gente realmente pode prejudicar, né, essa evolução aí da patologia e estar escondendo situações de maior gravidade. Então, quando os sintomas persistirem, quando forem para tratar males maiores, sintomas maiores, com certeza deve ser feita a orientação de procurar o acompanhamento médico, então, para fazer um diagnóstico, né, adequado e a utilização correta dos medicamentos.
Nesse sentido, né, você até mencionou, então, justamente esses medicamentos de venda livre. E todo medicamento vem acompanhado da bula, né? Só que muitas pessoas acabam não lendo a bula, acham incômodo, né? Enfim, ou não querem ler aquelas letrinhas, né? Enfim, mas é importante, né, doutor Leandro? Porque ali na bula tem todas as informações necessárias e que acompanham justamente os efeitos e até os efeitos colaterais, né, do medicamento.
Isso, a presença da bula ela é obrigatória, né, para várias categorias assim, de medicamentos. E nós temos hoje disponível dois tipos de bula. Nós temos a bula com uma linguagem mais técnica, que é a bula do profissional, que essa não acompanha então, a embalagem do medicamento, né, para a população. Essa por exemplo, pode ser uma bula que acompanha o produto para uso hospitalar, e nós temos a bula do usuário, que é para a população. Então, essa bula do usuário, ela acompanha, então, na embalagem do medicamento, e caso não venha, naquele caso de consumir blister, né, um produto então, que não venha na embalagem secundária, o próprio usuário ele pode acessar no site da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lá existe o bulário eletrônico e lá ele pode consultar as duas bulas, tanto a bula do profissional, se tiver interesse em uma informação mais técnica, mais aprofundada, quanto a bula do usuário. Então, essa bula do usuário, do paciente, ela tem perguntas que são padrões. Né? Toda bula, ela tem a pergunta número 1 sendo igual, a 2 sendo igual e assim por diante, independente do medicamento que estiver se reportando. E a leitura da bula, realmente, ela é importante, porque no ato da consulta ou no ato mesmo da dispensação do medicamento, em que a gente tem a presença do farmacêutico tão importante nesse momento de esclarecimento das dúvidas que ainda possam ter ficado em relação ao uso do medicamento, a gente pode encontrar ali informações muito importantes para a utilização, para a guarda desse medicamento, para que ele não perca também a sua eficácia. Às vezes as pessoas compram, isso é uma prática que a gente observa, né? Compra medicamentos já na farmácia e eles nem querem levar a bula para casa, né? Já descartam a embalagem, só querem levar o blister, enfim, ali para ocupar os volumes. Eles não vão fazer uso daquela bula. Em outros casos, quando a gente compra um blister sozinho de medicamento, a bula não está junto. Então, o usuário ele pode solicitar ao farmacêutico para que dispense aquele medicamento juntamente com a bula, porque isso está no estabelecimento. Ler a bula é muito importante, mas ler a bula também tem um outro viés que às vezes assusta, né, o usuário, porque ele começa já intuitivamente a sentir aqueles sintomas que parecem que estão descritos nos efeitos colaterais. Então, às vezes, ele até deixa de usar, não faz o início da utilização do tratamento, porque ele imagina que ele vai apresentar aquela série de sintomas, de efeitos adversos, né, que o medicamento pode produzir. Então, é importante esclarecer a população. Esses efeitos adversos do uso do medicamento que constam na bula, eles foram observados, foram relatados nos estudos clínicos e depois podem ter vindo a ser incorporados quando esse medicamento já esteve no mercado e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que a empresa incluísse, então, esses novos sintomas que a população veio apresentar. Não significa que o paciente que vai usar o medicamento, ele vai apresentar todo aquele conjunto de sinais e sintomas, porque senão ninguém usaria medicamento algum, porque os malefícios da sua utilização suplantariam os benefícios do seu uso. Então é importante a população ler a bula, né, tirar as suas dúvidas e mesmo assim, se ainda ficou com dúvidas, pode, né, se tiver acesso também ao prescritor para algum esclarecimento, ou se não, pode buscar o farmacêutico na drogaria, na farmácia e perguntar sobre, buscar esses esclarecimentos.
E, doutor Leandro, nessa semana, né, nós também tivemos o exemplo da ivermectina que entrou na lista do sistema de produtos controlados, né, em que só pode ser comprado com a receita, justamente porque teve uma grande procura do público após as divulgações, né, e propagação também, principalmente nas redes sociais, de que teria algum efeito contra a Covid-19, né, mas deixamos claro aqui, abrimos um parênteses, né, que ainda não tem comprovação científica. E a variedade de produtos, né, fabricados pela indústria farmacêutica, também a facilidade de comercialização de alguns remédios, né, e a própria cultura e comodidade assimilada pela sociedade, né, que vê na farmácia um local onde se vende de tudo, né, e também a grande variedade de informações médicas disponíveis. Hoje a gente tem, né, a questão dos blogs, sites, redes sociais, onde às vezes as pessoas acabam procurando informações, né, também está entre os fatores que contribuem aí para a automedicação. Nesse sentido, né, então, como que você vê essa situação, por exemplo, como a gente teve então essa semana, né, o endurecimento de regras e a exigência da receita médica, por exemplo, é um caminho para conter justamente a automedicação? Como que você vê essa questão?
Nesse momento de pandemia, isolamento social, aí a gente tem observado assim, uma crescente busca por tratamentos nas farmácias e drogarias, né? A população tem buscado, assim, desesperadamente por medicamentos que acabam sendo apontados pela mídia como uma grande possibilidade para tratamento, mesmo para profilaxia para a Covid-19. Isso aumenta enormemente a prática da automedicação, né? Cada vez que sai uma notícia de que o medicamento poderia ter uma relação com a Covid-19, isso imediatamente repercute nas redes sociais e pode distorcer, pode confundir, pode levar à confusão, né, ao não entendimento de uma informação que acaba sendo generalizada, o que é muito grave. Então, parece que nesse momento, né, de busca de fácil acesso às informações pela internet, todos viraram especialistas, né, em medicamentos. Sabem tudo, assim, nos indicam que são chamados prescritores leigos ou prescritores informais, então o familiar, o amigo, todo mundo está prescrevendo, né? Mas de uma forma informal. Então faz essa indicação. E essas informações vão se propagando, chegando inclusive a desabastecimento temporário de alguns medicamentos aí por essa busca desesperada, né, nas farmácias e drogarias. Então, por muito tempo a gente sempre se apoiou, né, de que a informação ela é o melhor remédio. Mas nesse momento, a questão é que temos muitas informações. Informações por todos os lados. E nós precisamos garimpar, nós precisamos realmente retirar dali aquilo realmente que faz sentido. Nós precisamos estar, então, além de informados, estar bem informados. Buscar as informações de qualidade, saber as fontes, interpretar corretamente. E para isso nós precisamos de alguns conhecimentos que, infelizmente, nem toda a população possui. Porque é um assunto complexo, é um assunto novo. E tem muitas incertezas, tem muitos desencontros de informações, né? Há muitas conexões aí que precisam ser feitas. Mesmo para os especialistas ainda há muitas dúvidas, mas nós estamos avançando. Então eu acho que, às vezes, esse extremismo, essa busca frenética por uma solução, porque é um momento que a população está, por assim dizer, um pouco desesperada, né? Parece que tudo é milagroso e a gente precisa encarar isso com um pouco mais de seriedade, né? É preciso saber se pode ser utilizado o medicamento, quando ele pode ser utilizado, por quais pacientes ele pode ser utilizado. Hoje nós estamos, então, entrando nesse contexto da ivermectina. Hoje nós estamos falando muito no chamado reposicionamento de fármacos no mercado. O que é isso? Significa que nós estamos buscando alternativas de utilizar medicamentos que já são comercializados para o tratamento de outras doenças e avaliar se ele poderia ser empregado, né, ter benefícios também no tratamento aí da Covid-19. Então apareceram aí vermífugos, né, antivirais, antimicrobianos, antiomínticos, e aí entra a ivermectina, né? A ivermectina, ela é um antiparasitário, utilizado para infestações por piolho, por sarna, por carrapatos, ascaridias e filarias unifáceis, enfim, entre outras indicações aí, tanto em humano quanto em animais. E é um medicamento que já vem sendo comercializado desde 1980, e agora, então, a busca, então, por tentar reposicioná-lo, né, na tentativa de ter uma aplicabilidade frente à Covid-19. Mas falta evidência científica sobre a eficácia da ivermectina contra a Covid-19. Né? Propagou-se na mídia a informação de que a ivermectina poderia ser usada para esse tratamento. Isso fez com que a procura por esses medicamentos disparasse nas farmácias. Inclusive, em muitos estabelecimentos, eles simplesmente não tinham mais medicamento em estoque. E as próprias buscas no Google dispararam com o termo ivermectina. Então, esse consumo desenfreado fez com que a ivermectina, assim como outros medicamentos que foram apontados, né, como supostos, então, tratamentos para a cura da Covid, como a hidroxicloroquina, como a cloroquina, como a nitrosoxanida, né, passassem a ser medicamentos hoje controlados. É. Hoje a ivermectina, ela representa mais ou menos o que representou a cloroquina lá em março, lá naquela época.
Claro.
Então, o aumento de interesse por esses medicamentos fez com que eles passassem a ser hoje controlados. Ou seja, hoje, para comprar ivermectina, é necessário que o usuário apresente a receita médica. Isto, sem dúvida, restringe o acesso, né? E como sendo uma medida ali também de diminuir as consequências da automedicação, né? A Anvisa publicou nessa semana uma RDC no Diário Oficial, né, em que então estabelece que a ivermectina ela só pode ser vendida com apresentação da receita médica, né, enquanto durar a pandemia. Né. Essa receita tem que ser apresentada em duas vias, ela vale em todo o território nacional e tem validade por 30 dias desde a sua data de emissão. Né. Importante salientar, a prescrição de ivermectina por cirurgiões dentistas e por médicos veterinários só poderá ser feita para os casos em que o seu uso for odontológico ou veterinário, respectivamente. Mas, sem dúvida, essa RDC ela veio, né, a restringir então esse acesso, justamente, e isso contribui realmente com uma prática para diminuir a automedicação e as consequências, né, os efeitos colaterais do uso indiscriminado desse medicamento.
Claro, então sempre fica o alerta, né, doutor Leandro? Acho que a mensagem que poderia deixar é justamente essa, né, sempre consultar um especialista, né, e evitar a automedicação, porque como você bem salientou, né, ainda no início da nossa conversa aqui, este ato pode trazer mais prejuízos, né, para a saúde do que benefícios se mal administrado, né?
Isso aí, qualquer medicamento exige orientação do médico ou de um farmacêutico.
Professor do curso de farmácia da UCS e doutor de ciências farmacêuticas Leandro Tasso, lhe agradeço imensamente pela sua participação conosco aqui no Tua Saúde, na tua Rádio São Francisco. Com certeza as explicações, né, acho que ajudaram a esclarecer também a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Um bom final de semana.
Obrigado a você, a todos que estão nos ouvindo também, sempre à disposição.